Jornal Câmara dos Deputados.
MP em pauta trata do seguro habitacional em sistema de transporte.
Audiência na Câmara vai debater o programa nuclear brasileiro.
Deputados lamentam inviabilidade imediata da lei da ficha limpa.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registrou sua decepção com a decisão do Supremo Tribunal Federal de negar a validade da lei da ficha limpa para as eleições de 2010. Na avaliação do deputado, as entidades da sociedade e mais 1.600.000 pessoas que apoiaram o projeto ficaram desamparados.
Paulo Rubens Santiago, do PDT pernambucano, lastimou a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à vigência e à validade da lei da ficha limpa para as eleições de 2010.
Para Paulo Rubens Santiago, o patrimônio público, a ética e a probidade foram colocados em segundo plano. E a condição para a elegibilidade de um cidadão vinculado às regras eleitorais, às convenções partidárias e aos cálculos matemáticos.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à legislação eleitoral e partidária e considerou que a elaboração da reforma política admita já sua vigência para o próximo pleito municipal em 2012.
Mauro Benevides alertou que prefeitos, vice-prefeitos e vereadores estarão postulando o voto popular dentro das novas regras que norteiam o Ficha Limpa. E que o Poder Legislativo tem a missão de conduzir a nova tarefa em tempo hábil.
Justiça.
Parlamentares avaliaram a eficácia e os resultados da aplicação imediata da Lei Maria da Penha.
João Paulo Lima, do PT pernambucano, divulgou dados que comprovam a eficácia da Lei Maria da Penha, mostrando a importância do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.
Informando que até julho do ano passado já foram protocolados mais de 330 mil procedimentos com amparo naquela lei, João Paulo Lima enfatizou que foram feitas quase 10 mil prisões em flagrante e mais de 1.500 agressores tiveram suas prisões preventivas decretadas.
João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, comemorou a vitória que as mulheres brasileiras obtiveram com a aprovação, por unanimidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade do artigo 41 da Lei Maria da Penha.
João Moraes explicou que estava em julgamento um pedido de habeas corpus de um agressor que queria que a pena a ele aplicada fosse feita de acordo com a lei anterior, mas o pedido foi negado pelo STF.
André Figueiredo, do PDT cearense, saudou a aprovação do projeto que criou 6 varas do trabalho no Ceará, sendo 4 na capital, Fortaleza, uma em Maracanaú e outra no município de Canindé.
André Figueiredo salientou que no estado do Ceará existe uma média inferior a um magistrado para cada 100 mil habitantes e que a criação das varas e de cargos de 12 novos juízes do trabalho vão ajudar a desafogar o julgamento de processos no estado.
Renan Filho, do PMDB alagoano, comunicou que está apresentando proposta de emenda à Constituição, unificando os tipos de aposentadoria por invalidez permanente.
Renan Filho anunciou ainda encaminhamento à mesa do projeto de resolução que institui o Orçamento Cidadão, sistema que irá facilitar o entendimento sobre o processo de elaboração do Orçamento Geral da União.
Homenagem.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, prestou condolências pela morte da atriz Elizabeth Taylor, falecida aos 79 anos no dia 23 de março, por insuficiência cardíaca. Afirmando ser seu fã, o parlamentar homenageou a atriz famosa por seus olhos cor de violeta.
Edinho Bez lembrou que Liz Taylor foi considerada uma das mulheres mais belas de seu tempo e uma das melhores atrizes da história do cinema, tendo vencido 2 Oscars por atuações em filmes na década de 60.
Sandro Alex, do PPS paranaense, homenageou o município de Reserva pelos 90 anos de emancipação política e aproveitou para cumprimentar os habitantes e autoridades da cidade.
Arnon Bezerra, do PTB cearense, registrou os 167 anos do nascimento do padre Cícero Romão Batista e lembrou que foi um homem que se dedicou a todas as causas, inclusive a temas ambientais.
Arnon Bezerra aproveitou ainda para homenagear o município de Juazeiro do Norte pelo centenário de fundação e reafirmou a tendência religiosa que a cidade carrega.
Votação.
Os deputados podem votar amanhã a medida provisória que altera regras do seguro dentro do sistema financeiro da habitação.
A MP também trata sobre a manutenção e conservação de rodovias, além de prever recursos para a área de portos.
Saiba mais na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
A discussão da medida provisória 513 de 2010 deve ocorrer nesta terça-feira, segundo acordo entre os líderes de partidos na Câmara. A medida, que trata principalmente de uma mudança administrativa relacionada ao seguro habitacional do sistema financeiro da habitação, contém vários assuntos referentes ao sistema de transporte do país. O relator, deputado Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, cita, por exemplo, o dispositivo que estende até 2012 o uso de recursos federais na manutenção e conservação de 14 rodovias que foram transferidas para 14 estados em 2002. É que a MP sobre o assunto acabou sendo vetada e a situação das rodovias ficou indefinida.
São 14 estados, 14 mil quilômetros de estradas, e que se não votarmos essa medida provisória, a União não tem como manter essas estradas. E os estados que a receberam, a União não tem como aplicar recursos, e os estados que a receberam não tem condições de mantê-las. Então é uma necessidade urgente.
O deputado explica ainda que a MP garante recursos para a construção do porto do Polo Industrial de Manaus e mudança de traçados de algumas rodovias. O Wellington Fagundes acrescentou outros portos em cidades pelas quais passa o Rio Araguaia, conforme estudos de viabilidade da hidrovia Araguaia-Tocantins. A MP 513 também autoriza a Casa da Moeda a doar cédulas da moeda haitiana ao governo daquele país. É que depois do terremoto de 2010, o Haiti ficou com poucas cédulas e o governo brasileiro vai imprimi-las e doá-las. Outro ponto da MP é a concessão de recursos para que o BNDES possa financiar pequenas empresas atingidas pelas enchentes em Alagoas e em Pernambuco no ano passado. De Brasília, Silvio Minhato.
Transportes.
Manato, do PDT do Espírito Santo, comunicou a audiência com a Infraero para discutir sobre o aeroporto de Vitória e protestou contra a paralisação do módulo operacional há mais de 6 anos, em razão da obra, cujas contas estão no Tribunal de Contas.
Décio Lima, do PT catarinense, agradeceu ao Ministério dos Transportes pela liberação de recursos para obras e desapropriações para a via portuária de Itajaí.
Décio Lima lembrou que o porto de Itajaí, em Santa Catarina, é o segundo maior porto do Brasil em movimentação de cargas de containers e principal responsável pelo desenvolvimento da região.
Economia.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, fez um apelo ao Ministério do Planejamento para convocar os aprovados em concurso do Banco Central. O deputado ressaltou que o país precisa de um maior número de auditores fiscais, especialmente para atuar nas fronteiras.
Chico Lopes pediu ao Ministério do Planejamento que entre em entendimento com o Ministério da Fazenda e o Banco Central a fim de nomear as pessoas aprovadas nesse concurso.
Policarpo, do PT do Distrito Federal, reclamou a retomada da convocação dos concursados e informou que chegou a propor a realização de audiência pública para debater o tema, transformada em reunião com o Ministério do Planejamento.
Policarpo repercutiu que espera uma revisão de posição do Ministério e afirmou que é necessário fortalecer o serviço público para que a população no país conte com um Estado forte.
Kleber Verde, do PRB maranhense, comentou a reunião que teve com 40 mil trabalhadores do garimpo em Curionópolis, no Pará, e lembrou a reabertura do garimpo em Serra Pelada com parcerias, visando resultados para a categoria.
Kleber Verde chamou a atenção para a PEC de sua autoria, que trata do direito ao benefício previdenciário dos garimpeiros, e ressaltou que espera aprovação na Câmara dos Deputados para uma pensão vitalícia para esses trabalhadores.
Desenvolvimento regional.
Carlos Souza, do PP, propôs a criação de um grupo de trabalho para acompanhamento do programa de erradicação da pobreza e da miséria no Brasil, e em especial no Amazonas. O parlamentar lamentou que ainda exista mais de 40% de pobreza absoluta na população do estado.
Carlos Souza defendeu que os parlamentares têm o dever e a obrigação de visitar os locais mais pobres a fim de ouvir a população carente e levar suas reivindicações ao governo federal. O deputado assinalou que não existe país rico onde milhares de pessoas ainda não conseguem sequer fazer 3 refeições por dia.
Os fatos do parlamento, a opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, cultura e tendências. Na Rádio Câmara tem conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.gov.br e use o nosso material.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack causa destruição de neurônios e provoca degeneração dos músculos. O usuário fica com aquela aparência esquelética, costela e ossos à mostra, braços e pernas finos. A droga também inibe a fome. Os usuários só se alimentam quando não estão sob seu efeito narcótico. Vão definhando até a morte. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Agricultura.
Marcon do PT registrou que no dia 21 de março, milhares de fumicultores gaúchos protestaram contra os abusos das empresas multinacionais compradoras do fumo cultivado. Mesmo com a boa qualidade do fumo, as empresas estão pagando um preço 30% menor que no ano passado, ressaltou o parlamentar.
Marcon relatou ainda que a proibição pela Anvisa da adição de aromas ao fumo e o regramento da publicidade do cigarro vem preocupando os produtores de fumo, que temem que estas iniciativas façam diminuir o mercado consumidor, afetando a quantidade comprada e o preço pago pelas multinacionais.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, divulgou a realização da 11ª Festa Nacional das Hortaliças no Parque de Exposições de Urubici e lembrou que o evento é voltado para as famílias.
Tendo recebido perto de 30 mil pessoas, Celso Maldaner ressaltou que, além da feira e exposição de hortaliças, o evento possibilitou a comercialização de produtos, implementos agrícolas e artesanato, e também a divulgação da gastronomia, agroindústrias familiares e turismo rural.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, elogiou os técnicos do IPA pelo trabalho e pesquisas realizadas retomando a plantação de tomates no sertão do São Francisco, paradas há 15 anos.
Gonzaga Patriota argumentou que a nova espécie de tomate não é atacada pela mosca branca. E em vez de 80 toneladas, a produtividade chega a 120 toneladas por hectare. No que se refere ao ciclo de maturação, o período caiu de 120 para 100 dias.
Meio ambiente.
O programa nuclear brasileiro deve ser tema de uma audiência na Comissão de Meio Ambiente no próximo dia 27.
Saiba mais na reportagem de Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
O programa nuclear brasileiro será em breve tema de nova audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Desde o acidente nuclear no Japão, há pouco mais de um mês, os integrantes da comissão analisam a segurança nuclear no país. Uma audiência pública já foi realizada e, na última semana, um grupo de parlamentares das comissões de Meio Ambiente e de Minas e Energia visitou as usinas de Angra 1 e 2 no Rio de Janeiro. Segundo o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, há uma série de preocupações quanto ao funcionamento das usinas nucleares no país, como a ausência de licença ambiental e de um plano de evacuação mais amplo em caso de acidente. Existem dúvidas também sobre o destino do lixo atômico e a viabilidade econômica da energia nuclear, ainda mais com a previsão de construção de Angra 3.
Custa 20 milhões de dólares para cuidar de máquinas que foram compradas há 26 anos atrás. Isso num país e num mundo onde a tecnologia anda rápido, 26 anos, será que não ficaram obsoletas? Máquinas que foram compradas pelo governo Geisel, na época da ditadura ainda, e que estão ali armazenadas e sendo cuidadas para que em 2016 possam ser colocadas em funcionamento em Angra 3.
Integrante da Comissão de Minas e Energia, o deputado Carlos Aratini, do PT Paulista, teve uma impressão positiva das usinas de Angra 1 e 2, mas concorda que seria preciso aperfeiçoar o plano de emergência em caso de acidente.
E nós consideramos que existe uma condição de segurança em Angra dos Reis superior às condições que nós temos notícia no Japão. Então isso nos dá, de certa forma, uma tranquilidade, ainda que nós achamos que devemos sempre procurar melhorar as condições para que não haja, em hipótese alguma, qualquer tipo de acidente que ameace a população local e a população brasileira em particular.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, questiona se a energia nuclear, que responde por cerca de 3% da energia consumida no país, seria fundamental. Alencar defende que em nova audiência sobre o assunto, a Comissão de Meio Ambiente conheça também os planos de aproveitamento das reservas brasileiras de urânio na geração de energia nuclear.
O que chamou muita atenção também é que o Brasil, no caso da energia nuclear, ele precisa do urânio, e o urânio é um mineral abundante aqui no Brasil, supõe-se que seja a segunda reserva do mundo. Temos uma tecnologia para o seu processamento, para todo o seu ciclo, só que importamos urânio e precisamos beneficiá-lo do ponto de vista da sua gaseificação e do seu enriquecimento fora do país, que é paradoxal e inaceitável.
A audiência pública sobre o programa nuclear brasileiro na Comissão de Meio Ambiente deve contar com a presença de representantes da Eletronuclear, do IBAMA, do Ministério Público e do Judiciário. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Átila Lins, do PMDB amazonense, comunicou que a bancada do partido esteve reunida com o relator do novo Código Florestal Brasileiro, o deputado Aldo Rebelo, que expôs as modificações e os aprimoramentos que nele estão sendo feitos.
Átila Lins esclareceu que o PMDB fechou questão e vai votar a favor do relatório. O deputado alegou que a posição é importante para quando o código for à votação em plenário.
Ciência e tecnologia.
Gonzaga Patriota, do PSB, comemorou a chegada da internet em 3 agrovilas do município pernambucano de Petrolina. O parlamentar lembrou que, por meio de uma emenda de bancada, 4 milhões de reais do Ministério da Ciência e Tecnologia foram destinados para o Estado.
Gonzaga Patriota agradeceu o governo do Estado por fazer a internet chegar para as pessoas mais humildes que moram no campo. O deputado informou ainda que outras agrovilas de Petrolina e da região serão beneficiadas.
Educação.
Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, comemorou o aniversário do primeiro ano do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do município de Juína. O deputado parabenizou a direção da escola, todo o corpo docente e os alunos da instituição.
Ságuas Moraes destacou que outras 5 cidades do estado também foram contempladas com o Instituto Federal de Educação. O parlamentar informou ainda que, ao longo de 98 anos, foram construídas 140 escolas técnicas federais e, em apenas 8 anos do governo anterior, foram edificadas mais 214 unidades.
Ronaldo Zuck, do PT do Rio Grande do Sul, saudou o anúncio de que 2 escolas infantis serão construídas no município gaúcho de Sapucaia do Sul, pelo governo federal.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, registrou a participação em ato organizado por organizações estudantis nacionais, tratando da defesa dos 10% do PIB para a educação e do Plano Nacional de Educação.
Fátima Bezerra saudou o governo federal pela celebração de convênios para a instalação e construção de creches em todo o país e ressaltou que o Poder Executivo está cumprindo com mais um compromisso de campanha.
Saúde.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, enalteceu o lançamento pelo governo federal do Programa Nacional de Fortalecimento da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama e de Colo do Útero.
Recordando que o evento realizado em Manaus reuniu várias personalidades femininas, Perpétua Almeida frisou que apenas em 2010, mais de 11 mil mulheres morreram devido ao câncer de mama e o número pode chegar a 18 mil em 2011.
Inocêncio Oliveira, do PR, elogiou o projeto Mãe Coruja, do governo de Pernambuco, pioneiro no atendimento às gestantes, parturientes, nutrizes e crianças até os 6 anos.
Entre os benefícios oferecidos pelo projeto, Inocêncio Oliveira destacou o auxílio concedido para que as grávidas se desloquem para o pré-natal ou o parto, a qualificação dos profissionais que prestarão atendimento às gestantes e aos bebês e a promoção do aleitamento materno.
Rui Palmeira, do PSDB de Alagoas, externou sua preocupação com os rumos do programa Saúde da Família e apelou ao Ministério da Saúde para que reveja a política em relação ao programa e a reavaliação dos valores destinados.
Informando que recebeu representantes da Associação dos Municípios de Alagoas, Rui Palmeira citou exemplos de cidades que recebem R$ 9 mil e acabam complementando o valor em quase 3 vezes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, o Brasil está se preparando para receber os turistas e criar a estrutura necessária para os jogos. Como exemplo disso, a construção e a ampliação de vários aeroportos brasileiros.
Por isso, o Tribunal de Contas da União aprovou o estágio inicial da outorga de concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. O contrato a ser assinado inclui construção, manutenção e exploração desse aeroporto pela iniciativa privada.
Esse acompanhamento é inédito, pois examinou o primeiro projeto de concessão aeroportuária conduzida pelo governo federal. O tribunal fez recomendações à Agência Nacional de Aviação Civil e determinou alguns ajustes no edital.
O TCU identificou oportunidades de melhoria, o que levou à diminuição de quase R$ 50 milhões nos investimentos iniciais em infraestrutura. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.